Vamos então dar início a esta audição, que é a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei nº 1195/13/4. É uma iniciativa legislativa de cidadãos que propõe a revogação da resolução da Assembleia da República nº 35/2008, de 29 de julho, a qual aprovou o acordo do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa. E, portanto, temos presentes os elementos da comissão representativa deste grupo de cidadãos, que é Rui Valente, Hermínia Castro e Henrique Valente. Muito bem. A grelha, foi-vos dado conhecimento da grelha que iremos utilizar. Os senhores dispõem de 10 minutos para fazer uma primeira intervenção inicial. Cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e a audição finaliza com mais 10 minutos de intervenção final por parte dos senhores, dos representantes do grupo de cidadãos. Tem, portanto, a palavra o senhor Rui Valente. O senhor Rui Valente, por favor. Vamos contabilizar o tempo. Portanto, quando estiver pronto, faz o seu posto.
Ora, boa tarde. Esta iniciativa legislativa de cidadãos tem, pronto, a sua história indissociável da história do acordo ortográfico. Nós podemos, se bem que a iniciativa legislativa de cidadãos, o seu objeto seja simplesmente a revogação da RAR 35/2008, a RAR 35/2008 está associada ao acordo ortográfico e, portanto, temos esse plano mais geral que é possível também abordar. Em relação ao nosso projeto de lei, ele visa, pura e simplesmente, revogar a RAR 35/2008. Nós, em nosso entender, o próprio acordo ortográfico já foi um equívoco, é baseado em pressupostos que não são reais, não são verdadeiros, não têm razão de ser. E a RAR 35/2008, que aprova o segundo protocolo modificativo do acordo ortográfico, agravou esse estado de coisa surreal que é o acordo ortográfico. Como saberão, o acordo ortográfico é estabelecido entre todos os países da comunidade de países da língua portuguesa para supostamente unificar a ortografia entre todos, como se isso fosse uma necessidade premente. E não estava a ser, sendo o acordo ortográfico de 1990, não estava a ser ratificado por todos os países. Então, em 2004, cria-se este subterfúgio, digamos assim, que é de fazer com que o acordo ortográfico possa ser válido, sendo ratificado apenas por três dos países da comunidade de países da língua portuguesa. Isto já em si é um pouco estranho, este mecanismo de fazer um protocolo vigorar sem ser ratificado por todos os países interessados é uma coisa que fará sentido para grandes protocolos à escala planetária, como o protocolo de Quioto, em que não queremos impedir que um ou dois países impeçam o protocolo de entrar em vigor. No caso do acordo ortográfico, que era uma coisa restrita entre 7 países na altura, e em que se previa precisamente cujo objetivo era precisamente a unificação da ortografia entre eles, dizer que isso pode entrar em vigor, subscrito apenas por 3 países é uma coisa que não faz muito sentido. Não é que seja ilegal, vá, é um subterfúgio. E de facto era disso que tratava o segundo protocolo modificativo que a RAR 35/2008 aprovou. Não tratava só disso. Portanto, o segundo protocolo modificativo tinha essencialmente modificava duas coisas no acordo ortográfico. Uma delas era essa possibilidade que já falei de o acordo ortográfico passar a ser válido desde que seja ratificado por três países. Outra era que abria a possibilidade do acordo ortográfico poder ser subscrito também por Timor-Leste, que era um país que na altura era recém-independente, não é? tinha acabado de chegar à independência. E estas duas coisas juntas neste pacote da RAR 35-2008 poderá ter talvez induzido as pessoas em erro e eventualmente havia pessoas que pensaram que estavam a aprovar a adesão de Timor-Leste à Cplp, no fundo são coisas de natureza muito dispar. Uma delas, em teoria, não vemos porque não possa ser aceite, não é? A abertura de um tratado à adesão de um país que acaba de se tornar independente. A outra parece-me que não faz muito sentido, a aprovação da RAR 35-2008, e daí que o nosso objetivo seja simplesmente criar aqui a oportunidade para que esse erro possa ser corrigido. No fundo, a Assembleia da República tem neste momento, com esta proposta de projeto de lei, a possibilidade de corrigir esse erro. Isto em si, como saberão, não revoga o acordo ortográfico. O acordo ortográfico não é matéria da competência da Assembleia da República, mas de facto é uma oportunidade da Assembleia da República enviar um sinal ao país de que, de facto, o acordo ortográfico não faz sentido, não era preciso para nada, a riqueza da língua estava precisamente na sua diversidade entre as variantes que existiam na altura, essas variantes não atrapalhavam ninguém, as Nações Unidas não têm que se preocupar se elas eram perfeitamente inter-inteligíveis. As Nações Unidas não têm que se preocupar, os restantes países do mundo não têm que se preocupar se nós nos entendemos com uma norma ou com duas. Portanto, subsiste ainda aqui, portanto, a questão mais geral do acordo ortográfico em si. Porque é que eu digo que o acordo ortográfico é um absurdo, que não era preciso para nada? Muitas pessoas, houve aqui uma... Nós estivemos numa suponho, nesta mesma comissão, com um nome diferente, num grupo de trabalho onde tivemos a oportunidade de falar de ouvir as intervenções de alguns deputados, e houve deputados que disseram que os acordos ortográficos são uma coisa natural, é uma lei da vida que acontece, é natural que cause transtornos, mas de facto não é assim. Uma norma que se confunde muitas vezes, a língua com a norma usada para a representar graficamente. Se a língua evolui naturalmente, isso é uma coisa inquestionável, ninguém pode impedir ou tentar orientar o sítio para onde ela vai, a norma que sustenta a sua representação gráfica não tem que evoluir. Em 1911, para o bem e para o mal, houve pela primeira vez uma fixação da norma ortográfica. Se na Idade Média as coisas andavam ao sabor de como se escrevia no convento tal ou como o copista tal fazia uma determinada cópia, em 1911 houve uma fixação da norma, não é? E uma vez fixa, a norma não tem que ser mudada. Por exemplo, isto é uma folha de papel A4 que tem 210 milímetros de largura por 297 de comprimento, é assim há mais de 100 anos e não há razões para que se altere isto. As pessoas veem a palavra leite, umas pessoas leem light, outras leem leite, outras leem leite, e toda a gente se reconhece naquela palavra. Não é preciso ir atrás da pronúncia das pessoas, porque a norma ortográfica não é uma norma para representar graficamente, não é transcrição fonética. Para isso há o alfabeto fonético, que tem 107 letras. A função da norma ortográfica não é representar foneticamente aquilo que se diz. Hoje em dia há quem diga que as consoantes mudas não são precisas para nada, mas eu acho que isso é o mesmo que dizer que as gravuras de Foscoa não são precisas para nada. Quer dizer, e esta comparação peca por defeito, porque as gravuras de Foscoa têm um valor patrimonial e histórico, mas as consoantes mudas, além disso, têm também um valor prático no dia-a-dia em que nos ajudam a ler as palavras que temos à nossa frente. Quando se fala em evolução da língua, há que reconhecer também, estamos a falar da língua falada, há que reconhecer quando se diz evolução, é uma evolução no tempo, não quer dizer, evolução parece uma melhoria. Muitas vezes a evolução é um desgaste. Se nós dissermos eletricidade muito depressa, comemos várias sílabas, eletricidade, e se formos atrás disso, as consoantes a aceleração da língua, do desgaste da língua é cada vez mais rápida. Não digo que a erosão não é um fenómeno natural, é sim senhor, se acontecer, aconteceu. Ninguém quer que as pessoas que diziam Vossa Mercê há 400 anos passem, deixem agora de dizer Vossa Mercê ou Você ou Cê, como se diz atualmente. Se acontecer, aconteceu, mas não vale a pena tirarmos as consoantes mudas, que são um pouco a vegetação que impede a degradação da duna. Não vale a pena acelerarmos isso sem nenhuma razão prática para que isso aconteça.
Muito obrigada pela sua intervenção. Então, vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, o grupo parlamentar do Partido Socialista é o Sr. Deputado Pedro Cegonho. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas, senhores deputados. Em primeiro lugar, saudar os peticionários desta iniciativa legislativa apresentada por cidadãos. O Partido Socialista saúda sempre qualquer iniciativa que tenha origem nestes instrumentos de maior participação dos cidadãos junto do Parlamento. Iremos, obviamente, ouvir aquilo que tem a apresentar na perspectiva que têm sobre a resolução que foi aprovada pela Assembleia da República. Temos em perspectiva que uma resolução que aprova uma convenção internacional tem algumas dificuldades de forma relativamente aos meios de vinculação do Estado português a acordos internacionais. É uma perspectiva que iremos também analisar. Não tem a ver com o conteúdo material daquilo que aqui explanaram, mas, nesta fase, aquilo que queríamos, de facto, registar, de qualquer forma, é a valia da participação dos cidadãos naquilo que são os processos legislativos que correm no Parlamento. Para nós, obviamente, o acordo ortográfico é algo que aproxima os países de língua portuguesa e que não os afasta. E, portanto, vamos, obviamente, analisar com cuidado aquilo que apresentaram, a documentação que foi entregue, e iremos produzir o relatório relativamente a esta iniciativa, mas não gostaríamos de deixar de saudar a iniciativa em si como modo de participação dos cidadãos junto da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos ao Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Rui Valente e os demais peticionantes que o acompanham. Saúdo por estar connosco, por trazer este projeto à discussão na Assembleia da República. Cada vez é mais difícil a participação cidadã na democracia e, portanto, é sempre bom que isso aconteça, que estejam cá connosco. Também começando por dizer que este tema não é, como sabem, um tema estranho à Assembleia da República. A vossa exposição de motivos é longa e, portanto, não vou nem contraditá-la, nem afirmar posições. Nós estamos cá antes mais para os ouvir e poder auxiliar dessa forma a elaboração de um relatório mais completo, mas também começaria quase de maneira provocatória por dizer que uma mudança que não encontra resistência ou não muda coisa nenhuma ou alguma coisa que não bate certo. E, portanto, este processo e este acordo era claramente algo que vinha mudar e vinha mudar substancialmente o conjunto de factos relativos à língua, não vamos ignorar isso, e encontrou resistência. A verdade é que ele já leva 20 anos de duração. Também temos de reconhecer que em relação a alguns países ou algumas jurisdições, a intensidade, a complexidade, a densidade da sua aplicação não tem sido, pelo menos, a desejada no seu processo originário, mas a verdade é que há um caminho percorrido. Não estou com isto a dizer que o erro repetido, por ser repetido, deixa de ser erro, mas há um caminho percorrido que nos permite tirar algumas conclusões sobre a sua aplicação prática. Como sabem, o Parlamento teve, na anterior legislatura, um grupo de trabalho que foi criado só para este efeito. Esse subtrabalho ouviu um conjunto de entidades alargada, isto um bocadinho em defesa, se me permite, do bom nome da própria Comissão, que esteve debruçada sobre este tema, e esse subtrabalho apresentou um conjunto de conclusões, sendo que, tendo parecenças com a vossa proposta, tem também algumas diferenças assinaláveis, e que se prendem com o seguinte. O grupo de trabalho concluía, por exemplo, que fosse iniciado um conjunto de negociações político-diplomáticas com outros países envolvidos neste acordo, no sentido de o rever, o atualizar, o modernizar ou, quiçá, até o alterar mais profundamente, e isso deveria ser feito em conjugação e em diálogo com os demais países que subscreveram este acordo. Diferentemente, a vossa proposta defende uma suspensão. E uma suspensão, ainda para mais, que é uma suspensão que é montada num pressuposto que tem muito pouco de concreto, que é, fica suspenso até que se façam todos os estudos necessários a avaliar o impacto cultural, económico, social disto. Ou seja, a vossa suspensão é uma suspensão até que se chegue a uma conclusão. Eu receio bem que este tema nunca irá gerar unanimidades, nem unanimismos, nem um consenso demasiado alargado, tenha que gerar algum consenso, ou apenas não gerar maiorias, e a democracia, apesar de tudo, funciona assim, mas a pergunta que vos faço é, considerado o caminho percorrido, quais são, ou se consegue identificar, vou terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente, dois ou três virtudes deste acordo, se é que o encontram, ou os dois ou três maiores defeitos, e até que ponto em que a sua reavaliação, mantendo em vigor, não seria uma solução de consenso e mais fácil de aplicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Dias, por favor.
Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por terem trazido esta petição para a nossa análise. E eu gostava por congratular as pessoas que assinaram a petição e por trazerem esta discussão ao Parlamento, que é uma discussão extremamente relevante, se bem que é uma discussão que já está em curso há bastante tempo. O acordo ortográfico de 90 tem sido alvo de uma querela permanente e dificuldades várias na sua aplicação. A oposição a qualquer tipo de acordo tem a respeitável razão de querer preservar, não obstante a constante mutação, a identidade gráfica de cada variante do português. A defesa do acordo ortográfico radica na igualmente respeitável tese de que as mutações podem ser aproximativas na esfera global, facilitando o acesso do idioma a terceiros. A aproximação gráfica e meramente gráfica, não intervindo sobre o léxico nem sobre qualquer formação sintática, é reconhecida como positiva no mundo global. Mas, como se compreende, um acordo precisa de acordantes e isso só tem significado se abranger uma maioria muito expressiva dos falantes do idioma, como acontece agora, e precisa de confirmação definitiva. A previsão de instrumentos indispensáveis na aplicação do acordo ortográfico, que há muito deviam ter sido concluídos, em especial do vocabulário ortográfico comum, não é um problema menor nesta transição gráfica. Portanto, também não parece aceitável que, face às expressões aplicadas, que manifestamente são erros grosseiros, não tenha havido capacidade política para antecipar a necessidade de assumir politicamente uma revisão técnica do acordo ortográfico. Seguramente, a abertura deste processo, facilitado pela CELES, publicação do vocabulário ortográfico comum, ajudaria na aquisição de competências para aprendizado da escrita. Incluir o acordo ortográfico na categoria de um tabu intelectual e de um dogma inalterável não defende sequer os proclamados objetivos da sua adoção. Portanto, é neste sentido que nós achamos importante reafirmar a responsabilidade do Governo no acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico de 1990 e das suas retificações e no pleno cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado português. E também é necessário abrir canais diplomáticos e políticos que incentivem, a iniciativa de revisão técnica do acordo ortográfico envolvendo as comunidades académicas e científicas ligadas à língua portuguesa e dos respectivos Estados signatários. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhora Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados e os subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. De facto, é um tema que o Grupo Parlamentar do PCP há muito acompanha. Além do grupo de trabalho que existiu na passada legislatura, já na 12ª houve também um grupo sobre esta temática proposto pelo PCP. Aquilo que de facto foi possível observar pelo andamento dos trabalhos de ambos os grupos foi a falta de consenso e a falta de unanimidade em torno desta questão. E um outro diagnóstico que ficou claríssimo, que é a dificuldade que existe na aplicação prática do acordo ortográfico e que neste momento se sente transversalmente, seja na comunicação social, seja na comunicação oficial do Estado, seja nas escolas, uma dificuldade objetiva em, às vezes, distinguir o que é o quê. E o que é o acordo ortográfico e o que não é, e às tantas já estamos a falar de uma mistura completa das duas coisas. E nós conseguimos ver isto com muita clareza nos trabalhos de ambos os grupos e feitas as audições em cada um deles. Bom, dizer que o acordo ortográfico, quando foi aprovado em 4 de junho de 91, contou com o voto favorável de toda a gente, menos do PCP, que se absteve. E de facto, desde aí, o PCP foi o único grupo parlamentar que apresentou iniciativas legislativas no sentido da desvinculação, ou neste caso, mais corretamente, que depois fizemos na passada legislatura, o recesso do Estado português do acordo ortográfico, naturalmente acautelando tudo aquilo que são medidas de acompanhamento, transição, realização de relatórios, de estudos, tudo aquilo que faltou ao fim e ao cabo neste processo. Nós não temos uma concepção fixista da norma ortográfica. Há aqui questões que é o mundo académico que também deve ter em conta, e deve ter não só o mundo académico, mas toda a gente que mais diretamente lida com a língua, que são aspectos científicos. E estamos de acordo que são as pessoas mais habilitadas para naturalmente fazerem essa discussão. Agora, há um ponto de partida que é o errado início político de toda esta situação. E foi um erro que foi sendo repetido e sobre o qual não houve iniciativa política que viesse parar ao fim e ao cabo aquilo que poderiam ser as consequências mais nefastas. E, portanto, isto preocupa-nos e continua-nos a preocupar. Nós assumimos no nosso programa eleitoral que interviríamos sobre a matéria do acordo ortográfico, pelo que, havendo esta ILC, naturalmente será uma oportunidade para o podermos fazer. Como é evidente, aquilo que consideramos é que há aqui muito que fazer neste entretanto, e termino, Senhora Presidente. E o Governo podia desde já tomar uma série de medidas, e era isso também que gostaríamos de ouvir de vossa parte, se consideram que isso seria positivo ou não, para começar a arrepiar caminho em relação a todos os problemas que já se sentem, independentemente das soluções futuras. Creio que isso também seria valioso para nós aqui trilharmos um caminho para o futuro, em relação não só à ELS, mas em relação ao próprio acordo ortográfico. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar os subscritores da ILC que aqui hoje é trazida. Começar por dizer que vamos...
Senhora Deputada, dê-me só um segundo, porque pelos vistos não está...
Ah, mas eu sou muito sintética, não se preocupe.
Está bem. Então está nos 3:45. Por favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada. Vou ser de facto sintética. Só dar nota de que ainda não tivemos a ocasião de analisar toda a exposição de motivos, que é extensa e tem muita informação para podermos ter uma opinião clara à data de que a ILC venha a ser discutida e votada em plenário. Em todo o caso, gostava de deixar também claro qual é a posição do CDS nesta matéria, que é conhecida. E em primeiro lugar, e logo à cabeça, dizer que para nós o acordo ortográfico, a ideia de uma ortografia unificada foi um projeto falhado, não aconteceu de facto. mas que toda a avaliação que tem que ser feita sobre as consequências disso não deve ter apenas um cariz político, mas deve ter um cariz científico. Temos muito esse princípio no grupo parlamentar do CDS, cada um faz aquilo que sabe fazer, cabe à comunidade científica avaliar as implicações e as consequências dessas implicações e os remédios que é preciso tomar em relação àquilo que foi feito. Em todo o caso, dizer também que este acordo é um tratado internacional, não é um acordo de sobrenos importância, não é uma coisa ratificada no Parlamento e, como tal, foi assinado com países amigos, com países que têm importância para Portugal, que está em vigor e, portanto, uma das formas essenciais de tratar este assunto é pela via diplomática também, independentemente do conteúdo daquilo que venha a ser alterado. E, portanto, parece-nos a nós que todo o esforço que o Governo deve dirigir neste momento, e foi isso que escrevemos no programa eleitoral e é a isso que estou vinculada, será no sentido de instar o Governo a desenvolver as vias diplomáticas, por um lado, para perceber e garantir o que é que pode ser feito ou não para melhorar o acordo em vigor, em paralelo aos estudos científicos que possam indicar qual o caminho que deve ser, se um caminho de retrocesso, se um caminho de melhoria e de alteração daquilo que hoje em dia está em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não, agora tem que ser isso. Passo agora novamente a palavra. Não existe mais nenhum grupo parlamentar? Por favor, Senhora Deputada.
Obrigada. Eu só queria mesmo cumprimentar todos os deputados e deputadas, obviamente cumprimentá-los e agradecer pelo facto de terem trazido aqui o tema. Eu não me vou alongar relativamente à posição do PAN quanto a este assunto, porque não temos ainda uma posição absolutamente fechada. No caso, as iniciativas legislativas são todas feitas com o pré-acordo, mas a comunicação do PAN é feita com o acordo. Portanto, há um desacordo dentro do próprio partido que nós temos que resolver e, posteriormente, faremos chegar ao nosso posicionamento relativamente a este assunto. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vou encargar-me de baixo no reset. A estar. Passo então novamente a palavra aos peticionários, aos representantes. Tem novamente 10 minutos, querendo.
Perguntou-me, o Sr. Deputado do PSD, perguntou-me as maiores virtudes ou maiores defeitos do acordo ortográfico, ou o que é que poderia ser preservado deste acordo numa versão futura. Eu acho, aliás, vai também ao encontro daquilo que disse a senhora deputada Ana Mesquita, o que é que o Governo poderá fazer para que a situação atual melhore. Eu acho que se me dissessem que havia um acordo ortográfico entre os países da Cplp em que cada país contribuía de facto com aquilo que é seu, e que no fundo consagrasse aquilo que é a norma ortográfica de cada um deles, eu assinava já por baixo, porque o que me parece estranho é um acordo ortográfico em que cada país é como se fosse um clube de numismática em que vamos todos trocar moedas, mas antes de fazermos a troca recolhemos todas, distribuímos notas de monopólio por todos e portanto as notas de cada um passam a ser iguais. Mas de facto ninguém troca nada, porque estamos todos aqui a trocar uma coisa que é artificial, que não é, eu não me reconheço na ortografia do acordo ortográfico de 1990, não sinto que isso seja a minha ortografia, porque é que eu vou trocar isso com os outros países, ou nomeadamente com o Brasil. Eu acho que é muito mais enriquecedor. Eu tenho muitos amigos brasileiros que e nada me move, às vezes há esta coisa também da xenofobia, nada me move contra a cultura brasileira, que tem poetas e escritores fabulosos, mas eu acho que é muito mais enriquecedor quando há uma verdadeira troca de experiências em torno da língua, seja os sentidos, seja a forma como é escrita, seja as expressões idiomáticas que se usam, é muito mais enriquecedor quando, de facto, as pessoas contribuem com aquilo que é seu. Eu vou estar aqui a apresentar aos meus parceiros da Cplp uma coisa que não é a minha ortografia. Eu acho que eu tenho muita pena que a minha língua tenha perdido o trema na única variante que ainda o tinha, que era o português do Brasil. As pessoas dizem que O acordo ortográfico não interfere, disse a deputada do Bloco de Esquerda, salvo erro, não interfere com a forma. Acordos que não têm alteração são considerados benéficos. O que de facto é difícil que uma alteração artificial na ortografia não tenha uma influência retroativa na língua, na forma como se fala. Tal como nós, em 1945, perdemos o trema e as pessoas começaram a dizer sequestro em vez de sequestro. Isso alterou a forma como as pessoas pronunciam e não tínhamos dúvidas. O acordo ortográfico vai alterar a forma como nós, ou acelerar a evolução da língua no sentido do desgaste, vai alterar a forma como falamos. Mas não há necessidade de acelerar esse desgaste da língua. Não é possível. Isso é como ter uma máquina fotográfica que nos tira uma fotografia, mas que não nos representa fielmente, mete-nos um bigode. E nós, se quisermos ficar iguais à fotografia, temos que deixar crescer o bigode para pronto. Eu acho que a ortografia de resultante do acordo ortográfico é uma norma mais pobre, está cheia de facultatividades, não preserva a história da língua, não preserva a identidade das pessoas, cria um fosso entre... claro que quando se modifica a norma, um dos primeiros efeitos é tornar obsoleto tudo o que foi escrito antes. Cria uma clivagem entre gerações, entre o que foi escrito antes e o que é escrito depois. Portanto, eu acho que se há uma vantagem do acordo ortográfico, é que nos sentimos todos irmanados em torno de uma língua. Isso é positivo. Mas, por amor de Deus, acho que deve ser um acordo ortográfico em que cada pessoa contribua com aquilo que é seu. E eu adoraria muito saber as expressões idiomáticas no Brasil e a forma como é escrita, como são escritas as... Agora, inclusive, temos a Guiné Equatorial. As pessoas esquecem porque é que a Guiné Equatorial entrou para a Cplp. Porque há uma ilha da Guiné Equatorial, que é a Ilha da Nubon, onde se fala ainda uma versão de crioulo que tem origem no português. Se tivesse havido a participação da Guiné Equatorial no acordo ortográfico e imediatamente tivesse sido uma equipa de linguistas para a Ilha de Anebon estudar, e se daí resultasse uma descoberta em termos de uma expressão de Gil Vicente que entretanto se perdeu e que afinal se consegue recuperar porque foi preservada ali, já haveria uma vantagem. Mas as pessoas têm que contribuir com aquilo que realmente é seu num acordo. Eu acho que um acordo à partida é sempre uma coisa positiva, podemos estar irmanados em torno de uma língua comum, mas é bom que cada um preserve aquilo que é a sua identidade dentro desse acordo. Portanto, uma coisa positiva será isso, será o facto de haver um acordo, mas o que é negativo é que nesse acordo cada um não esteja com aquilo que de facto é seu.
Com certeza está autorizada, faz favor.
Relativamente a essa questão de apontar dois ou três virtudes, infelizmente não consigo, mas defeitos, certamente. Em primeiro lugar, eu penso que o pior, as duas piores coisas relativamente ao acordo ortográfico são que, por um lado, não se pode sequer considerar uma norma, porque uma norma deveria poder ser aplicada por qualquer pessoa de forma consistente e obter-se o mesmo resultado. E não é isso de todo o que acontece com este acordo ortográfico, como com certeza concordarão. Tanto que eu aposto o que quiserem, que se os computadores não tivessem uma versão do acordo ortográfico, ninguém o conseguia aplicar. E atenção, que o que os vossos corretores têm é uma versão do acordo ortográfico. Poder-se-iam ter muitas outras opções, e as pessoas normalmente não têm essa noção. E, portanto, uma norma que... Eu creio que não se pode considerar sequer uma norma, porque não pode ser aplicado de forma consistente. Introduz ambiguidades, nomeadamente as opções dos verbos no passado e no presente. Eu dizer pagamos hoje ou pagámos hoje não é a mesma coisa. E, no entanto, aliás, não é nada a mesma coisa. E, no entanto, na forma escrita, eu, se vir aquilo escrito, eu tenho que adivinhar o que é que a pessoa que escreveu queria dizer. E, portanto, para que estar a introduzir ambiguidade? Portanto, uma norma que introduz ambiguidades, facultatividades e incongruências não pode ser considerada uma norma. Portanto, essa, para mim, é o pior defeito deste acordo. E o outro aspecto muito importante que eu creio que é preciso ter em consideração em todo este processo é que o acordo ortográfico não veio resolver rigorosamente nada. Não resolveu uma única coisa. Nada. Nada, nada, nada. pensem nisso. E certamente que não promoveu a aproximação entre os povos. Eu não me sinto de todo mais próxima nem do Brasil, nem de seja quem for, por causa de uma questão. E outra coisa, a propósito do acordo ortográfico não resolveu nada, continua a ser necessário produzir dois textos diferentes para Portugal e para o Brasil, com acordo ortográfico, sem acordo ortográfico. É uma inutilidade gigantesca.
Muito obrigada.
Se me permite também acrescentar...
Por favor, tenho dois minutos e qualquer coisa.
Claro, vai ser muito rápido. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade de expormos aqui os nossos motivos. Em complemento das respostas já foram dadas pelos meus colegas e em resposta à pergunta do deputado do PSD, em relação às vantagens e desvantagens, este balanço, ou seja, isto foi um processo que já começou há muitos anos, e aquilo que nós sentimos, há uma particularidade curiosa associada a esta iniciativa legislativa de cidadãos. Ao início as pessoas sentiam-se um bocado hesitantes em assinar a nossa iniciativa legislativa de cidadãos, porque ainda estamos a ver, ainda não sabemos como é que isto vai ser aplicado, vamos ver, isto talvez facilite, isto talvez traga coisas que vão ser positivas para a nossa sociedade. No último ano nós temos recolhido assinaturas em catadupa, ou seja, basta montar uma banca, dizer que estamos a recolher assinaturas contra o acordo ortográfico e muitas vezes não temos mãos a medir porque as pessoas... vêm e agradecem-nos e pedem que continuemos esta luta e esta causa. Esse é um dos primeiros aspectos, constatar que ao fim de alguns anos as pessoas já se aperceberam que isto não traz vantagens para absolutamente ninguém. Um dos argumentos que costuma ser, agora outro aspecto, um dos argumentos que costuma ser utilizado pelos defensores do acordo ortográfico é, e agora as crianças que já aprenderam, que já estão habituadas à nova ortografia, como é que vai ser, o que é que vai ser delas? A verdade é que, por um lado, as crianças nunca deixaram de contactar com a ortografia sem um acordo ortográfico, porque ele não tem sido de todo amplamente adotado. Há uma franja grande da população que não o tem adotado, por isso as crianças, nem que seja por abrirem um diário como público, lerem um texto de um autor que não escreve um acordo segundo as regras do acordo ortográfico, e não faltam autores que não seguem a norma do novo acordo, essas crianças nunca deixaram de contactar com a ortografia pré-AO90. Por isso, isto não vai ser uma novidade. Por outro lado, isto tem-se refletido negativamente na aprendizagem das crianças de outras línguas. E o que é que nós já vemos nas aulas de inglês, aulas de francês?
Vou
terminar já, Maria. Temos crianças já a escrever project em vez de project em inglês. Temos crianças a escrever activities. Developing activities em vez de activities, ou seja, as crianças já não já estão a refletir na aprendizagem daquilo que são as outras línguas, já há um impacto negativo que é factual e facilmente comprovável. Por último, eu enquanto advogado trabalho com várias jurisdições e as jurisdições que aplicam o acordo ortográfico é abrir um diário de República Timor-Leste e ver a catástrofe que se passa ali, simplesmente o acordo ortográfico não está a ser cumprido, é uma balbúrdia total, por isso, se não serve a Portugal, nem serve a nenhum dos países que o ratificaram. Obrigado a todos.
Muito obrigada. Aqui a nossa audição. Existe um prazo de 30 dias para ser elaborado o relatório, esse prazo já está a decorrer, faltam sensivelmente 3 semanas. O relator é o deputado Pedro Cegonho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós entendemos que deveriam ser ouvidos previamente à elaboração do relatório e por isso foram ouvidos hoje. Muito obrigada.
Obrigado,
é sempre um gosto de vermos iniciativas dos cidadãos.
Obrigado.